boom, taka chuka boom, shuka boom boom, chuka pa gum ta, shuka pa gum ta, bra chuka pa gum ta, boom, chuka bra 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 chuka pa, bra chuka gum ta, bra chuka pa gum ta, boom ta ta boom, boom shaka taka, raka kak, raka chuka pa ka chuka.
Boa noite, pessoal, porque nós estamos gravando de noite, se você tá ouvindo em outro horário, você que se ferre. Estamos começando mais um Locomodrops, que é a desculpa perfeita para dar tempo do Suede editar o Locomocast.
É, isso aí.
E estamos aqui hoje comigo, Pedro Tanicho, o nosso amigo Tetudo Álvaro.
E eu.
E o nosso amigo semi-viado, Suede.
Semi-viado é foda.
E eu, Pedro Tanicho. E o tema de hoje não é bem tema, né? São indicaçõezinhas bonitinhas com histórias fodas de qualquer tipo de mídia. Pode ser o livro, pode ser jogo, pode ser filme, pode ser o que for.
Totalmente aleatório, sem seguir nenhum padrão, e é nóis.
É, pode começar com algum aí? Vocês querem começar?
O meu, só tem que ver o título certo, que é o do...
Esse aqui os a gente homens... era 2-1. Os homens não choram.
Não, os homens não choram.
Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus.
Não.
Clássico de bilheteria. Puta que pariu.
Meu Deus, Suede. Os homens que não amavam as mulheres.
Eu te falei que esse era o título, você não acreditou em mim.
Eu travo, mano. Eu não sei se é os homens que odiavam, os homens que não amavam, que é praticamente a mesma coisa, né?
Mas não,
o título
não.
Certo tava é melhor esse. Antes, tava melhor antes.
Eu não amo o Suede, mas eu não odeio ele também.
É tipo isso.
Mano, esse filme é do caralho, tipo, é daqueles filmes que você fala, vou assistir pra ver qual é que é, né?
Mas você assistiu o original, que eu acho que é romeno? Ou você
não,
assistiu
eu não assisti o
Daniel Craig?
Eu assisti o do Daniel Craig. Depois que eu vi
bom,
que já
é
tinha uma trilogia antes.
É, a trilogia Millennium, né?
Sim.
Inclusive, muitos anos atrás, eu lembro que passava na televisão uma série, acho que era na Record, do Millennium.
Caralho, mano.
Eu acho que era disso aí, não lembro agora.
Será que
alguém vai corrigir?
Série? Eu não sei.
Eu sei que a mina do antigo era aquela que fez o Prometheus,
sim,
a atriz principal usando o Prometheus.
Ela cumpriu?
Não, nem ela, nem o filme.
Gente.
Cumpriu. Mas falando desse filme, mano, tipo, a mina principal, ela é uma hacker fodona, e junto com o jornalista, ela vai resolver meio que uma... Nossa. Tipo, desvendar um mistério da morte de uma mina de não sei quantos anos atrás, acho que 36 anos por aí.
Sim, e ela, essa mina, ela é toda cheia de problema, né? Ela...
Sim, tanto é que no filme tem uma cena de estupro que você fica... Tipo, ela tem uma certa vingança depois.
Ela tem uma certa vingança.
Tem uma vingança fudidaça, que tipo, foi o que me fez grudar no sofá e falar, caralho, mano, tem que ver esse filme até o final, porque puta merda, essa mina é foda.
Esse eu fui ver no cinema, cara, foi muito legal.
Mano, muito foda. É a Lisbeth Salander, alguma coisa assim, o nome da personagem.
Eu não lembro, na verdade eu não lembro dessa moça em nenhum outro filme.
Ela fez bastante filme, cara.
Quem que é que
ela é sempre esquisitona, chama Rooney Mara.
Rooney Mara. Puta, cara, ela parece... Sei lá.
É que no filme ela tá totalmente diferente. Ela tá,
não,
tipo,
ela tá...
toda gótica zona com moicano e tal.
Cara, eu já ouvi falar desse filme.
É, nessa foto que o Álvaro mandou, ela tá parecendo até uma Dita Von Teese um pouquinho judiada.
Ela me lembra a... Ai, caramba. Como que é o nome dela? Do livro do Zob lá?
A Califórnia?
Não. A Tigresa da Califórnia lá.
A Tigresa? Ela me lembra mais a Califórnia. Tipo, se você assiste
não, por causa do moicano.
Por causa do moicano?
Ah, é, mas ela é hacker tudo.
Ela
tipo,
é hacker, tipo, é bem a Califórnia
mas
mesmo.
Mas no filme
assim,
ela não tem moicano, tem?
Tem.
É um cabelo meio esquisito.
É que depois ela fica com aquele topete, tipo, franjinha na cabeça,
eu,
assim.
É que eu lembro da franjinha escrota dela, não lembrava do moicano.
A franjinha, ela lembra a Yolande da Antwoord, que também é uma banda foda aí, pessoal. Que
então
não
tá,
conhece,
né?
Já indicando.
Lembra também aquela vez que a Sabrina Sato cortou a franjinha e o pessoal do Pânico zoou ela até ela chorar ao vivo?
Nossa, foi tenso, mano. Ou aquela mina, se fosse hoje em dia aquela zoeira do Pânico de antigamente, os caras já tinham...
Estava fudido.
Tinha cancelado o programa.
Se bem que na rádio é foda também, cara.
É,
os caras pegam pesado pra caralho.
Pesado, não.
Não tem muitas leis pra áudio, né?
É. Sorte nossa.
Sorte nossa. Mais algo pra falar sobre o filme?
Não, tipo, é um filme foda que quem nunca assistiu, tipo, que nem eu, meio que julgando pelo título, assiste que vale a pena.
É, no filme o Daniel Craig é um detetive que ele pede ajuda pra essa moça pra desvendar o caso, né? Que ela é uma hacker.
Isso.
Que ela tem tutores, não é?
Ela tem um tutor que é ele que meio que estupra ela pra, tipo, se ela não faz o que ele manda, ele meio que culpa ela de um monte de coisa, tipo, que ela já foi viciada em drogas e um monte de coisa.
É,
ele meio que cuida dela, né?
Ela antes tinha um tutor que dava dinheiro pra ela, ajudava ela, né, nessa questão indiretamente, porque eu acho que ele nem sabia que ela era hacker e tal. Aí esse outro aí, quando ela precisa de dinheiro, por exemplo, tem uma cena que, ela, que o notebook dela quebra no metrô, aí ele fala, ah, beleza, você quer dinheiro? Então vem cá e faz uma gulosa pra mim. É umas coisas muito bizarras, cara.
Tem uma cena Trash. Que ele vai e... Mano, ele destrói a mina. Tanto é que mostra ela toda roxa no banheiro depois. Aí depois ela vai e amarra ele.
Não, não é spoiler, não.
Mano, nossa,
é
cara.
Terrível
assiste
a cena.
Esse filme, assiste.
Mas...
Ai, caralho, mano.
É, voltando ao plot do filme, o mistério do filme também é bem bacana, assim. Vale muito a pena assistir. É que é foda falar alguma coisa, porque qualquer parte do desenvolvimento do mistério pode entregar alguma coisa, então...
Sim, e chama Millennium por causa que a família tá envolvida com essa... É tipo uma revista. Isso é que nem a, sei lá, a Capricho.
Caras.
É, Capricho. Tipo Caras. É igualzinho. E essa família é meio que dona dessa empresa e é meio que uma treta envolvendo os bastidores da família. Tá ligado?
Sim, sim.
É da hora.
Bom, na minha vez, eu vou começar indicando um livro que foi um dos... Digamos que um dos únicos livros novos, entre aspas, que eu li. Que... Ai, como que eu posso... Ele é um livro de ficção. Podemos dizer que ele tem uma temática teen até, que... Foge um pouco da meu jeito
temática
de leitura.
Temática teen. Você quer dizer o quê? Ele tem vampiros meio esquisitos?
Não. Então, eu quero indicar Crepúsculo. Não, mentira. Não,
eu cheguei, não ia duvidar. Eu não ia
não
duvidar.
Cheguei esse grau de homossexualidade ainda. É um livro chamado Desastre. Ele é de um autor chamado S.G. Browning. E... curiosamente, eu acho que ele teve pouca tiragem, porque eu não acho esse livro novo pra comprar em lugar nenhum. Só acho ele usado, só acho... Esse livro que me emprestou foi uma aluna falando, lê que você vai gostar.
Ele lançou quando?
2011? Não, acho que 2008.
Não acho em lugar nenhum mesmo.
Não acho, quem... novo não acho pra comprar.
Mas como assim?
Eu procuro na Saraiva, nas lojas, tá sempre assim, tipo, estamos com esse produto em falta, tente outra coisa e tal, não acha novo.
Então tá, né?
A história do livro é a seguinte, ele coloca todas as coisas abstratas como se fossem entidades que vivem na Terra cuidando dos seus seres humanos. Por exemplo, a história principal se passa com o Fábio, que ele é o Fado, que todo mundo confunde Fado com Destino. O Destino é uma ruiva deliciosíssima, que eu não lembro o nome dela.
Então tá, né? Muitas palavras, né?
Muitas palavras.
É, porque é livro, não dá pra ver.
Não, mas na imaginação fica, né? Na imaginação, a descrição do personagem fica. É uma ruiva deliciosíssima que, apesar de tudo, tem um caso com o Fábio, que é o Fado, né? Um caso setentrional aí, que eles existem desde o começo do universo, né? Eles cuidam de... Eles têm os seus seres humanos pra cuidar. Então, por exemplo, se a pessoa está fadada a alguma coisa, isso a gente leva pra um âmbito meio ruim, é o Fábio que vai cuidar dela.
O Fado é o Destino, né?
Não, o Destino é a ruiva.
É
a... Destino é uma coisa diferente. O Destino já é uma coisa mais benéfica,
entendeu? Depende, né? Seu destino é morrer, não é muito benéfico.
Não, a morte já é outro cara, é um tiozão.
Não, você não entendeu o que eu falei. Não,
é um animal. Deuses americanos, tá ligado?
É, mas é que assim, no livro eles levam a questão do seguinte, você está fadado a alguma coisa, é algo que você está carregando que vai te direcionar pro seu caminho.
É, são realmente coisas abstratas, por exemplo, sim. Deve ter um tempo. Deve ter um
templo,
vida.
Não. Esses não. Mas, por exemplo, tem a Sorte, que é uma mulher ricaça, que vive em cassinos e não sei o que lá. E quando ela espirra perto de alguém, por exemplo, essa pessoa ganha na loteria.
Caralho.
Tem o embriaguez. Que
não sai do seu lado?
Não. O embriaguez sempre anda junto com a engenhosidade. Isso é uma coisa muito interessante também do livro.
Não faz muito sentido. Quando o cara tá bêbado, a engenhosidade vai pro caralho, né?
Cara, nossa. Grandes criações da música, da literatura e de tudo foram feitos por ébrios.
É, a gente vê no nosso de análise de música que o Samuel Rosa fez mesmo.
Sim,
né?
Dopado.
Grandes merdas.
Não, mas o embriaguez. E tal, e tudo. Aí tem aquela coisa, tem Deus. Tem Deus, que eu esqueci o nome de Deus, mas eles têm um nome humano pra Deus, é muito divertido.
Deus.
Não, é um nome humano, eu esqueci e tal.
É,
mas...
Tonho, alguma coisa assim.
É tipo isso, Tonho lá. E é muito interessante, porque assim, eles sempre viveram, desde sempre. E eles estão no tempo atual, e tem três regras básicas lá, e querendo ou não, é um romance, e tem aquela regra, não, nunca se apaixonar por uma humana e tal.
Ah, mano. E aí, esse tipo de história.
É esse tipo de história, só que o que acontece é muito mais tenso, porque a história, ela é adulta, por mais que ela seja uma temática adolescente, porque envolve sexo, envolve um monte de coisa.
Hoje em dia tá normal, é adolescente mesmo.
É, adolescente, né? E... Só que o plot do livro foi tão... Porque, assim, a história é interessante. Você quer ler mais porque é interessante esse universo que o livro te coloca. E o plot do final é tão caralho, tá ligado? Que você putz, isso precisa ter uma continuação, isso precisa ter uma série, precisa ter um filme. E é muito bom o livro, eu indico pra vocês que querem ler. Vocês só vão conseguir comprar usados ou ler em PDF, que tem PDF grátis na internet. Desastre. S.G. Browning.
Aí, editora?
Não lembro.
Boa. A minha indicação, minha primeira indicação, pelo menos, eu acho que vai dar tempo de fazer mais uma depois, é um filme chamado Old Boy.
Puta que pariu.
A versão coreana, por favor. Enfia a americana do Toba.
Nossa, é muito ruim. Josh Browning cagou nesse filme.
Você assistiu?
Eu assisti a versão americana. Depois que assistiu, você que me indicou o Old Boy.
É,
aí
eu
depois
te falei
falou...
pra parar tudo da tua vida e assistir ele. Sim. Não respirar antes de terminar o filme.
Aí você falou, assiste a versão americana se você quiser que cague o filme na sua mente.
Eu não vi a americana, cara. Eu não faço
aí,
questão nenhuma.
Eu assisti, eu falei, realmente não devia nem ter pegado pra assistir.
Só pra saber, com sim ou não, o final é igual?
Não.
É. Então, já cagou tudo.
Já cagou tudo.
Old Boy, Suede, que você que não conhece.
É, eu não assisti.
A história é sobre um cara chamado Odessu, que ele, no dia do aniversário de 3 anos da filha dele, ele foi preso por embriaguez. E, de repente, ele foi num orelhão ligar pra família, pra meio que avisar o que aconteceu, totalmente bêbado, com o presente da filha em mãos, que no caso eram umas asinhas de fada que ele tinha comprado pra dar pra ela e tal. E ele sumiu. Ele acorda dentro de um quarto, totalmente trancado, sem janela, assim, a porta trancada o tempo todo, ele não consegue sair, só tem uma abertura por onde passa a comida e uma televisão. E nesse quarto ele fica por 15 anos. Nesse período, alguém vai lá, assassina a esposa dele e coloca pistas que mostram como se tivesse sido ele.
E mostram eles tirando meio que provas dele, às vezes ele fica meio que desacordado.
É, eles dopam ele, o caralho a quatro. E aí depois de 15 anos, eles doparam ele e simplesmente ele acorda dentro de uma maleta no térreo de, no topo de um prédio, do lado de um cara suicida.
No terraço.
Que bizarro.
Cara,
é
incrível.
É absurdo esse filme, cara. É muito, mas muito bom.
Daí pra frente, você já acha que foi insano aí, daí pra frente é muito mais.
Isso é só o começo, né?
É só o comecinho. É o começo do filme, é o cara tentando se jogar do prédio, de repente uma mão segura ele, e é esse Odessu, que ele fala, não se mate, ouça minha história. Aí ele conta o que aconteceu até ele ser liberado, e o cara fala, ah, você contou sua história e tal, agora escute a minha, quando o cara olha, o Odessu já foi embora. E de repente, blof, o cara no chão, lá embaixo. E cara, ele vai atrás de quem matou a esposa dele, de quem prendeu ele, e obviamente ele quer saber o porquê.
Sim.
E velho, é muito, mas muito absurdo o porquê, o como que ele chega até lá.
Mas tem uma lógica.
Tem. Uma puta de uma lógica.
Se você acha o filme do Tarantino de vingança foda, é que você não assistiu.
Eu prefiro
o Lars
von Trier, cara, desculpa.
É, então...
Cara,
porra,
na
assiste.
Questão de plot, o Old Boy é um dos melhores filmes que eu já vi. Agora, já falei, tá no meu top 3 melhores filmes, cara.
Eu vou assistir, tem aí pra passar pra mim?
Eu tenho, mas...
Trago o HD que eu já te passo o Noragami, uns animes legais.
Demorou.
Cara, mas... É, e aí tem a versão americana, e só pra saber, a versão americana tem o plot twist? Aquele?
Tem alguns, não todos. Mas o da hora é que a menina que ajuda ele é aquela Olsen que faz a Feiticeira Escarlate.
Ah, eu sei.
E foi da hora ver o Josh Brolin pegando ela, porque parece tudinho, cara.
Se bem que a coreaninha que colocaram no filme original também é bonitinha,
é,
cara.
É, bonitinha, mano.
Asiáticas são legais.
E tem, pelo que eu sei, a gente tava até conversando que tem, eu acho que uma trilogia, só que a gente
a trilogia da vingança, só que eu não lembro o nome dos filmes.
Sim.
São 3 filmes coreanos também. Eu não lembro se o Old Boy é o primeiro ou o segundo deles.
Eu sei que tem uma que chama Miss Vingança, mas eu baixei e não funcionou. Preciso achar de novo pra baixar. Aí eu passo pra vocês.
Porque esses filmes são extremamente difíceis. Eu acho que nem encontra em mídia física no Brasil. Eu não vi na Netflix também.
Também não.
Só que o Old Boy você acha fácil por aí em Blu-ray e tal. E se você achar, compra, porque vale muito a pena.
Old Boy até um tempo atrás tinha na Netflix. Eu não sei se ainda tem. Depois.
Ah, já deve ter saído. Dependendo de quando o ouvinte estiver ouvindo esse cast, já deve ter saído, já deve ter acabado a Netflix e a humanidade.
Também.
Rapidinho, Pedro, você também que é ligado nesses filmes asiáticos, tem um filme que eu assisti uma vez, que eu não sei o nome, eu queria muito achar ele. É um filme japonês que conta a história dos, entre aspas, vampiros do esgoto, que é uma crença que eles tinham em um fotógrafo. Uma vez ele acaba indo pro esgoto pra tentar fotografar alguma coisa disso, e todo mundo acha esse fotógrafo louco. Tem uma mulher no prédio do lado dele que ataca ele como se ele fosse um louco, tenta quebrar a câmera dele porque vê ele fotografando, e quando ele desce, ele acha acha um negócio bizarro lá, tipo uma vivência de pessoas acorrentadas, e ele tira uma menina que tava acorrentada, passando fome lá, ele leva ela pra superfície, essa menina só se alimenta de sangue, que ele corta o dedo lá, ela quer chupar e tal, e vai desenvolvendo, e tem um plot filha da mãe nesse filme.
Eu nunca ouvi falar.
Caramba, a história parece um pouco com a da caverna de Platão lá, que é o pessoal que fica tudo preso e aí leva um pra fora e ele acaba meio que vendo a realidade.
Mas,
só que
é
meio que vampiro mas, também,
a única semelhança é o pessoal preso que solta um deles semelhança. Pra levar.
Ah, mas dá pra comparar.
Mas, realmente a base da caverna de Platão não tá
é
aí,
outra
né?
Coisa. Eu queria muito saber o nome desse filme.
Eu não
desculpa.
Vou saber.
Se algum ouvinte souber, por favor, me fala.
Joga na internet depois. Ah, Milene, o que eu tava falando é de uma série de livro. A gente chegou a falar que era de livro, não?
É, uma série de livro. Se não me engano, é romeno, a série original.
Sim. E é difícil pra caralho de achar também.
Agora você vai indicar o livro, é isso mesmo?
Não, não vou indicar o livro. Eu vou falar de um outro filme que eu assisti essa semana. Foi a Ingrid que me indicou e, cara, eu não acreditei quando eu assisti esse filme que, tipo, eu não dava nada, na moral. Eu ficava tipo, mano, é uma gordinha que ela é fissurada numa série de livros e ela, tipo, meio que o autor desses livros sofre um acidente de carro no meio do gelo.
Porra, já me falaram desse filme.
E aí ela meio que cuida dele, só que na verdade ela quer que ele ressuscite a personagem do livro. Porque ele matou ela, que ele não aguentava mais escrever essa série de livros.
Ah.
Só que aí, tipo, ele não vai fazendo o que ela quer. E ele já tá todo fudidaço. E ela vai fudendo mais ainda com a vida dele, cara. E esse filme, o final, é de explodir a sua mente também. Em inglês chama Misery.
É do Stephen King, né?
Do Stephen King. É, chama Louca Obsessão. Puta que pariu, que filme foda. A mina, pra você ter uma noção, essa daqui, ó. Chama Cat Bates. Ela faz, acho que, American Horror Story. Ultimamente ela tem feito American Horror Story. Ela fez aquele Tomates Verdes Fritos.
Tomates Verdes Fritos.
Cara, já eu não viu? Conheço a mulher.
É da hora esse filme também.
Clássico.
E ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 1990. Então, tipo, assiste que o filme é do caralho. Tem o livro também, mas eu não sei de quando que é.
Mas Tomates Verdes Fritos, ela não fez a versão original.
Não. É o mais atual.
Filmagem. Ela ganhou o Oscar por esse filme?
Por esse filme. É vencedor de melhor atriz e prêmio de ouro. Como é que é? Globo de Ouro.
Globo do caralho?
O filme é muito bom, mano. Assiste.
Eu vou pegar pra ver. E em cima da sua indicação, eu vou fazer uma outra indicação rapidinha de jogo que, pra quem puder jogar, Alan Wake, que é um jogo totalmente baseado em Stephen King e Lovecraft, vai adorar. É sobre um escritor também que passa por umas situações bem fodidas.
Esse que ele fica tipo com uma lanterna?
É.
Nossa, já ouviu falar nesse
jogo. É sensacional.
Jogo. Caraca.
Eu?
Pode?
Já?
Sim, fala aí.
Eu vou indicar uma banda que eu acho que eu já até coloquei música dela pra tocar em outro cast, só que eu quero falar da proposta da banda, que ficou muito em off. Eu não lembro, mas eu acho que eu já devo ter colocado ela ou não. A banda é Omnia. Por que Omnia? A proposta inicial da banda é totalmente louvável. O que, que eles queriam? Eles queriam eternizar canções que estavam morrendo. Por quê? Porque as culturas celtas, elas não gravavam músicas.
É por motivos bem óbvios,
por motivos,
né?
Bem óbvios. E eram cantigas e cânticos que passavam de geração em geração e que estavam morrendo com o tempo. Não só culturas celtas, celtas nativas, como
os corsos, os gols.
Sim, culturas...
os passates.
É, idiota. Eu ouvi corsas e me remeteu a outra coisa. Mas, assim, da cultura barbária, de todas as culturas que ficaram pra fora do castelo, tanto antes dos castelos e tanto depois dos castelos, as canções foram morrendo. Diferente das canções medievais que foram mantidas depois da Igreja Católica com algumas modificações.
Mantidas entre aspas.
Entre aspas, né? Entre aspas. Também tem outra banda que ressuscitou. Já deixar essa como anexo. Uma banda que ressuscitou a cultura medieval anti-igreja, antes da Igreja Católica, da Grécia, que é uma banda só de mulheres. Não, tem homens também. Chamado Demoniac Nymphs, que são as ninfas demoníacas.
Ô, louco, curti.
E é totalmente.
É ninfa, não é ninfeta, Álvaro.
É a mesma coisa, cara. É tudo ninfa.
É totalmente diferente do celta da floresta.
Esse mas... é quatro portas, argbag.
Jota!
engasguei com a água aqui, caramba.
É totalmente menor, é totalmente desarmônico. Já o Celta, né, lá não vou falar de música aqui agora, mas a banda, ela começou com esse propósito. Só depois, em 2008, que eles começaram com gravadora, que lançaram Earth Warrior, que eles começaram a ficar um pouco mais atuais, digamos assim, colocando cultura rasta atual, cultura até country no meio das músicas, mas eles começaram com essa proposta de ressuscitar as músicas que já estavam morrendo com o tempo da cultura celta. E vale muito, muito a pena ouvir todos os discos, que são maravilhosos. Se puder, solta uma música do Omni aí pra gente.
Eu tenho muitas amizades virtuais, eu bato papo pelo meu computador, o meu correio eletrônico é demais, em um minuto meu e-mail já chegou.
Alta Lunto, o que tem de história foda nisso aí?
De história?
É.
Tem história em que tipo de história?
Porque
nas músicas?
O tema são histórias fodas em mídias gerais.
Histórias fodas em mídias gerais?
É.
Então, eles não deixaram a história morrer. A história continua viva, gravada
cê,
agora.
Você entendeu a história que eu quis dizer quando eu falei isso, né?
Sim.
Puta,
não, mas
que pariu,
tem histórias, tem a Tua Corbires que eles gravaram.
O cara vai vir e vai quebrar o andamento do bagulho com uma coisa totalmente nada a ver, né?
Ah, desculpa, eu sou assim.
Foi uma indicação foda.
Foi uma indicação foda da história.
Eu falo dessa história aí que você falou agora.
Tua Corbires conta a história dos dois corvos que ficam nos ombros de Poseidon?
Eles têm três olhos.
De Poseidon?
Poseidon? Quem tem os dois corvos nos ombros?
Poseidon, que não é, ele tá embaixado.
Não é Poseidon. Ai, caramba. Eu não lembro Deus agora, mas tem um Deus que ele tem dois corvos
gregos
nos ombros.
Hades.
Grego depois.
É que Poseidon não é
agora.
Grego, né? É grego?
É.
Mas tem que ser celta o bagulho, não tem?
Não, sim, mas muitos dos deuses gregos também já puxavam da cultura celta.
Ô, louco.
Mas, assim, conta a história de Morrigan, que é a deusa da morte. Morrigan foi... as poucas bruxas que conseguem flertar com a magia da vida e com a morte e ficar num semiplano. Conta com certeza a história de Gaia, a história de Carnunos.
A
história de Gaia, a história de Carnunos.
E dos Volks and Wagens. Não conta a história dele também.
Essa foi boa. Mas, assim, tipo, só um parâmetro aqui. Eles têm, assim, tipo, músicas que eram de louvores a Gaia, músicas que eram de louvores a Carnunos. E só um ponto bem legal da cultura que eles mantiveram, que, assim, para as cantigas de Carnunos, primeiro você tinha que pedir permissão a Gaia para poder falar com ele. Então, eles começam a introdução com músicas já de Gaia para poder fazer as músicas de Carnunos. E é muito legal. Ouçam aí um pedacinho de uma música deles, que eu vou...
Talvez. Não sei. Vamos ver.
Sei lá.
Mais outra indicação em cima de indicação?
Não, pode ir.
Eu vou fazer outra indicação em cima da sua também, porque Opa. Eu que sou o host de hoje, pau no cu de vocês.
Sim.
O Mundo Freak lançou uns episódios aí sobre origens da bruxaria, cara.
Ficaram muito bons.
Então vale a pena, porque eles tratam bastante também dessa parte celta da história e tal.
Sim. É onde iniciou tudo, né?
A minha segunda indicação é algo que foi indicado a mim pelo Pedro Pérez. Eu agradeço muito ele por ter me indicado, porque realmente, querendo ou não, fez muita diferença na minha vida, que é de um jogo. Quem tiver Play 3 ou Play 4, por favor, compre, que é Journey.
Journey.
Journey é um jogo indie, independente, que, porra, fez um sucesso fudido, não é à toa, por causa da história dele. Que a história é meio subjetiva e não é contada com nenhum tipo de palavra, falas ou textos. É tudo gráfico e, cara, é sensacional. O jogo tem gráficos lindíssimos. Você joga com uma criaturinha, ela é preta, com os olhos brancos e tipo um sobretudo vermelho, assim, um...
Putz, eu já ouvi falar,
um cachecol.
Mano. Caraca.
Eu acho que eu ouvi foto disso.
Cara, os únicos movimentos que você faz nesse jogo é andar, pular, soltar um som, que você pode soltar mais alto ou mais baixo, e planar.
Pelo que eu sei, acho que tem pra Android também, não,
não
tem
não
esse
tem,
jogo?
Não tem. É impossível um Android rodar um jogo daquele.
Eu não sei se é de lado o jogo, mano. Tipo,
não,
meio
não é.
Que...
Não é.
Plataforma.
Sim, é.
Side-scroller não é. E o objetivo do jogo é claro, desde o começo. A primeira tela mostra uma montanha partida ao meio com uma luz saindo dela e você tem que sair de onde você tá e chegar até lá. E nesse caminho você vai entendendo, porra, eu comecei no meio de um deserto com várias estruturinhas assim, umas esculturazinhas com, compridas e tal, com um cachecol pendurado nelas. E você vai cruzando várias partes do mundo com neve, com florestas, com gramas, e vai encontrando outras criaturas iguais a você durante o caminho, que parece que também estão traçando aquele mesmo caminho. E aí tá um negócio que não é bem um spoiler, mas isso são outros jogadores que jogam com você, você nem sabe quem são. Você não tem modo de se comunicar com essas pessoas, a não ser pelas suas próprias ações dentro do jogo. Você não tem como falar com voz, você não tem como mandar texto, não tem como fazer nada, nem saber quem é essa pessoa. É alguém que tá jogando ao mesmo tempo que você. E você tem que chegar até o final. E eu não vou dar spoiler do que acontece quando você chega no final, mas porra, cara, tem tantas interpretações fodidas, assim, como dizem, é tipo uma cebola com várias camadas.
É psicológico, pelo jeito.
As cebolas têm camadas.
Sim, entendeu? Cara. Ele mostra durante o jogo, o que a gente sabe é que mostra a história da civilização dessa criaturinha, só que, ao mesmo tempo, talvez isso seja o que menos importe pra você. Por exemplo, o Pedro Pérez, ele me indicou jogar esse jogo, tipo, 2 semanas depois que minha mãe morreu. E, puta, teve um significado pesadíssimo pra mim. E me esclareceu muita coisa ter jogado ele. E você pode tirar muitas lições dele que não estão explícitas no decorrer do jogo, como, por exemplo, dessa questão de pessoas participando da mesma jornada que você, que talvez eles possam fazer diferença pra você, ou talvez não possam, talvez caralho, eles cheguem, mano, até o final da jornada com você. Talvez você comece sua jornada com uma pessoa, mas termina com uma pessoa diferente, que você nem sabe quem que é, que você não sabe se ela te ajudou ou não, se ela te atrapalhou durante o seu caminho. Tudo isso vai depender de com quem você jogou, com quem você se encontrou no seu caminho.
Caralho.
Então você pode tirar muito bem isso, uma lição de vida, cara. É algo sensacional.
Mano, você tá falando, tá passando cena na minha cabeça, tipo, tentando imaginar o jogo. Caralho, mano.
E é lindo. O jogo é absurdo, de verdade. Se você quiser um dia, eu trago o Play 4 aqui na tua casa, deixo você jogando. 3 horas você acaba o jogo.
Sério?
Caraca,
sério.
É rapidão assim?
É rapidão. E foi o melhor dinheiro que eu gastei em um jogo, até hoje.
Ô, louco.
Teve um dia que eu e o Pedro Pérez sentamos pensando assim, não, vamos tentar entrar no jogo pra gente cair na mesma sessão. A gente não conseguiu. Mas a gente jogou meio que paralelo. Ah, tô em tal parte agora, espera um pouquinho que agora eu vou chegar também. E a gente foi até o final e tal. E você tem as opções de terminar o jogo sozinho. Você tem a opção de terminar a sua jornada com mais uma pessoa. É muito foda, cara. Você realmente tinha uma lição de vida num jogo desse. E é absurdo pensar que um estúdio independente, sem receber fundos de mais ninguém muito grande, conseguiu fazer uma coisa tão grandiosa.
Caramba.
E novamente, a outra coisa está no meu top 3 de uma das melhores coisas que eu já joguei na minha vida.
Journey. Vou procurar imagens disso.
Vou procurar. Vou ver se eu dou uma olhada em gameplay também depois.
Pô, é muito foda. É muito foda. Depois fala com o Together lá, ver se ele não compra pra você jogar também, porque é baratinho, cara.
Sim, eu vou
deve ser o quê? Deve estar uns $10. Ele tem muito mais que isso na conta dele, na PSN.
Caralho.
Qualquer coisa eu compro e falo, mano, acabei comprando sem querer aqui.
Mas vale a pena jogar, cara, que é muito bonito. É de verdade.
Caralho, deu vontade de comprar um Play 4, tá ligado?
Sim. Eu tô nessa vontade faz tempo.
Eu compraria um Play 3 só por causa desse jogo,
é,
cara.
É Play 3, não é 4.
Também. Também. Você compra pra um, você pode baixar nos dois. Óbvio que vale mais a pena jogar no Play 4 por causa dos gráficos, né,
mas... Entendi. Mas eu não vou comprar. Só deu vontade, só. Já passou.
Então tá.
Eu pensei na grana, já passou.
A minha indicação é uma música, na verdade, de uma banda. Mas a banda é muito boa e também a música ao filme que ela remete também é muito boa, que é Matilda, do Alt J ou Alt J.
Mas é baseado naquela Matilda daquele filme do bolo de chocolate?
Não é a Matilda da senhorita Trunchbull.
Cara, você lembra o nome da véia, mano.
É lógico, mano. Esse filme tem aquela cena do gordinho que fica: você consegue, Bruce? Você consegue, Bruce? Que molequinho gordinho.
É do bolo de chocolate, né?
É do bolo de chocolate. Caraca. Eu sempre me vejo no lugar daquele gordinho que eu não assisto.
Quem
é
o filho? Eu queria comer aquele bolo de chocolate.
Então, mano.
Pelo menos uma fatia só, já tá bom.
Nossa. Mas essa Matilda é a Natalie Portman com 12 anos de idade no filme chamado O Profissional, ou Leon em inglês, que
do
é com aquele...
Jean Reno.
Jean Reno. E o Gary Oldman é o vilão nesse filme.
O Gary Oldman sempre teve cara de vilão, né, cara?
Sim, mano. Depois que eu assisti o Drácula de Bram Stoker, eu tenho certeza que ele nunca vai ser tão bom
mesmo
sendo o mocinho do que o vilão, né?
Detalhe, nós estamos em agosto de 2017 e hoje que o Álvaro viu o Bram Stoker.
Não, parabéns. Mas... cara, crescer em família religiosa é foda assistir esses filmes. Assim,
é uma merda, né?
Se bem que envolve bastante religião, né?
Eu tô estudando o demônio para nunca chegar perto dele, mano.
Tô estudando as cruzadas. As cruzadas passou a palavra de Deus pelo mundo afora.
É, só falar, cara. Você não tem como enfrentar um inimigo inimigo se você não sabe as fraquezas dele. Então, pra isso, exato, você estuda.
Exato.
Cara, valeu pela ideia. Isso, né? Eu vou começar a ver tudo quanto é coisa de demônio agora. Pra falar, ó, mas eu tô fazendo isso,
pai. Nossa, cara, arranja um livro de couro, coloca umas manchas assim meio vermelhas e escreve na capa Necronomicon.
Nossa.
E isso, deixa na sua sala. Isso.
Fala que é livro de cálculo, tá ligado? Da faculdade.
Nossa, mas que livro que é isso?
É de necronomia.
Necronomia.
Nossa.
Contas de cadáver.
Mas voltando, nessa música Matilda, eles fizeram, tipo... Tem um momento que o Leon fala "This is from Matilda" no filme. E eles meio que pegam as falas do Leon e colocam nessa música. E ficou do caralho.
Nossa,
a banda também é muito
boa,
mano.
Eu adoro essas coisas de pegar coisas de filme e colocar.
Eu tenho a música aqui depois eu ponho pra você escutar. Se quiser, estiver tocando aí no... Chama
Acho
Matilda.
Pode tocar, né?
Do Alt-J.
Tocando de fundo. Fala isso e olha pra mim. Não sou eu que vou sonorizar.
Não, isso é porque você tá roxando.
Tá tocando de fundo aí. A música é muito boa. A banda também é muito boa. Falando de uma outra música da banda, chama Fit Pleasure, que eles meio que misturam o prazer do ser humano, tanto em voltado ao sexo quanto à guerra. Eles misturam isso na música e é do caralho também, se vocês quiserem escutar depois.
É, porque um dos grandes prazeres da humanidade é poder subjugar o amiguinho, né?
Sim.
Sempre.
Cara, é fudidaço essa banda. Quem puder...
É legal.
Conhece também, sabe que é do caralho.
Procuraremos.
Bom, minha última indicação é de outro livro. E esse livro é muito especial. É muito especial porque eu acho que, né, foi eu que escrevi, então...
Ah, caralho.
Então vou indicar ele, porque não vem nada mais na minha cabeça, então vou indicar. Quando eu fiz esse livro, porque assim, eu não escrevo livros, eu escrevo contos. E assim, esse conto acabou ficando grande demais. E eu acabei... lançando ele como meu primeiro livrinho. Ele é um pocket.
É um livrinho de bolso, né?
É, ele é um pocket. Ele tem aí o quê? 100 e pouquinhas páginas. Ele é só um conto grande. É igual o Edgar quando lançou o Corvo.
Ah,
Eu ia falar agora. É Edgar.
Quantos corvos tem no seu conto?
Nenhum
corvo que fala, que traz uma premonição ruim?
Não
tem três olhos os corvos?
Não.
Você não se conecta com eles?
Não. Não tem corvo nenhum. É um romance. É um romance, digamos assim, que é tipo até batido. Extremamente batido, porque quando...
Violência
eu fiz...
doméstica.
Não, idiota. Porque quando eu fiz, eu... como que eu posso dizer? É história.
É um conto.
Mais comprido. A história em si é o seguinte, o prelúdio do livro, ele diz bastante sobre o peso da história e o peso das coisas que eu gosto de colocar nas histórias, que é totalmente existencial. A história é sobre uma menina com todas as crises existenciais que existem na face da Terra, na adolescência e começo da vida adulta, e ela é órfã, né, no caso, ela é adotada por uma dona de uma livraria, e ela tem uma vida meio vazia até então. E ela começa a ir em psicólogo justamente por causa dessa vida vazia dela, e ela não entendeu o sentido das coisas, até que aparece um rapaz na vida dela, e a história segue por um pouco. Não vou dar spoiler, é claro, só que, como que eu posso dizer? Eu me inspirei bastante pra começar a escrever no Apanhador no Campo de Centeio. Então, o que eu tentei fazer foi esconder muita coisa psicológica, muita coisa existencial por trás de acontecimentos simples. E o livro tem um plot muito legal, porque eu gosto de plots, então é bem legal. Indico pra vocês aí, quem quiser comprar, ele está à venda na Gbook e no alguma coisa do autor, que eu não lembro o site. Se você procurar... Eu não falei o nome, né? Eu não falei o nome do livro. O nome do livro é Pequeno Raio de Sol. Ele é autor suede. Se você colocar...
Uma moça lá do serviço comprou, ela gostou pra caramba.
Ela comprou?
Comprou.
Então, é Pequeno Raio de Sol, autor suede. Se você digitar isso no Google, vai aparecer lá pra você comprar. Tem as primeiras páginas pra você ler de graça. E se você se interessar, compre. E aí uma promoção aí pra quem comprar aí, porque ouviu o cast, vai ganhar uma mini história, um mini conto com indícios da história, como que eu posso dizer? Com um release da história paralela que acontece no livro. E é isso.
E isso precisa fazer alguma coisa pra conseguir essa
mandar
promoção?
Mandar um e-mail e falar que comprou.
Olha,
manda
só.
Manda foto junto com o negócio, com um tênis na cabeça, né?
Exato. Manda foto do livro com um tênis na cabeça e aí eu mando o conto alternativo autografado.
É isso aí. Bom, pra finalizar, eu vou fazer uma indicação rápida aqui de um livro que eu tô lendo, na verdade. Já fazendo um jabá aí pra um cara, pro Andrei Fernandes, que eu comecei a ler o Calciferon. E eu me identifiquei bastante, porque quando eu comecei a ler, eu tava usando um moletom vermelho e eu tava ouvindo rock pesado no fone de ouvido.
Esse moletom que você tá hoje?
Esse mesmo que eu tô
mano. Tipo, é o único moletom que eu tenho.
Então, eu nem vou me adentrar muito a história, porque eu tô meio que em um terço do livro só. Então, a gente vai parar por aqui. Já tá bom demais pra um Drops. Querem dar mais algum recado para os nossos ouvintes? Use camisinha.
Não olhem para trás. Tipo, você falou do Andrei agora, tá ligado?
Porra, vai se foder.
Ouçam Omnia enquanto vocês leem Pequeno Raio de Sol. E depois que vocês acabaram, leiam Desastre também.
Desastre.
Enquanto baixam A Journey e alugam Old Boy.
E baixam Millennium, porque é difícil de achar esse filme. E também Louca Obsessão, porque é outro filme que é difícil de achar. E também OTJ.
Tá difícil. E a gente desse jeito super animado, muito Nossa. Da hora, que todo mundo ama e vão querer se matar. A gente termina por aqui. E falou pra vocês.
Isso Asta. É tu, pessoal. So close your eyes, take a deep breath, and fuck me in the ass, 'cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Give me that sweet sensation of an irrational rationalization. It's just between you and me, 'cause everyone knows it's the sex that God can't see. Yeah, my chastity belt has locks, but sometimes you need to think outside the box.